bem-vindos a mais um Panelinha da Ilustre de número 2. Que alegria! Estou aqui com ele, Guilherme Freitas.
E aí, gente? Eu queria ter uma panela agora aqui pra bater, mas eu esqueci, então vai só com a onomatopeia.
Pode okay? Pode pegar mal também, né? Que tá...
Pode pegar mal. Pessoas também. Parecia alguma manifestação política, né?
É, pode pegar. Mas você tá desaprovando o programa.
Também temos ele aqui... Massai, ele que não é oriental, Leandro Massai.
Fala aí, seus malucos. Piadas ainda mais internas que isso, não tem como, né?
Tem mais, não, mas tem uma galera aí, Massai, que acha que você é japonês, mano.
Acha.
Mas não, será que eu sou?
Não é? Acha que você é asiático. Tem uma galera aí. Eu já falei, pô, o Massai, não sei o que. Massai, não conheço, deixa eu ver. Nossa.
Ah, ai, Massai.
Deve curtir. Cultura asiática?
Ah, esses asiáticos, né?
É otaku, certeza. Ali, ó. Otaku.
Também temos ele aqui, o parkuseiro mais famoso do Brasil, Rainer Alencar.
E aí, meu povo, que prazer estar aqui com vocês.
Comprou até microfone,
mano. Comprei microfone, cara, antes disso... É, não tinha não, hein?
Nossa senhora, já dá pra abrir uma rádio pirata na internet.
É o plano.
Nada como atrapalhar um avião em percurso, né? Com uma bela pirataria radiológica.
Será que dá?
Tem.
Derruba?
Não derruba, mas o cara tá lá na torre de comando.
Torre de comando para não sei quem. Para o meu coração.
Sabe, quando você vê, já tá tocando alguma outra coisa lá.
É muito bom som, pô.
Antes de começar o episódio, queria deixar aqui um recadinho muito simples aqui, Guilherme, que é o seguinte, você que tá aí no YouTube há muito mais tempo, tem que lembrar as pessoas do quê? De like, de seguir, nossa. De não sei o quê, e arrasta pra baixo, arrasta pra cima, e faz não sei o quê, faz qualquer coisa, mas assim, a nossa, pra você encontrar a gente aqui é muito simples, gente, você coloca Arte Revide em qualquer canto, no TikTok, no Twitter, no Instagram, segue a gente aqui no YouTube também, que nós estamos no YouTube, é onde você pode ver algumas imagens aqui do que a gente tá falando, segue, deixa o sininho, deixa um comentário pra quais temas você quer ver aqui no Panelinha da Ilustra também, e outra coisa muito importante, você que tá aí ouvindo a gente aqui agora, aqui ó, no Spotify, você dá um like, segue nós aí, que ajuda pra caralho também a gente conseguir furar essa panelinha, né? E chegar em outras pessoas e mais pessoas. É isso, chega de recado.
Mas tá bom, só lembra a galera aí, ó, Doug, de apertar o sino, hein? Tá no YouTube, tem que apertar o sino. Aqui é...
Deixar aquele comentário pro YouTube saber que é relevante.
Né? É isso, agora a gente vai pro episódio, sobe a trilha aí, dá seu papo aí.
Ó, vai ter briga. Hoje tem briga nesse episódio.
Vai ter briga,
Solta essa faca.
Vamos pro nosso tema, que hoje nós vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre estudar, vamos falar sobre curso, vamos falar sobre mitos.
Você gosta mais de batata ou gosta mais de estudar?
Eu gosto mais de batata e gosto mais de estudar também.
Essa é a grande pergunta, velho.
Esse é o tema.
O menino charminho.
Eu queria perguntar aqui, já pra gente iniciar o nosso papo, eu queria perguntar um negócio pra vocês. Qual é que é... Mano, eu acho que existe, assim, um complô, assim, mundial. O que acontece que quando a gente tá nas escolas, todo mundo, não importa o lugar do Brasil, do mundo, você vai encontrar alguém que vai falar assim, nossa, você desenha, mas você fez curso? E a pessoa, aí você fala, não, aí sim. Aí eu dei valor. Mano, qual é que é desse valor do tipo... Aprendi sozinho aqui. Ninguém faz isso com... Você não chega num hospital lá e fala... Ai, doutor, meu osso tá saindo da perna aqui, pelo amor de Deus. Aí o cara... Não, peraí, mas você fez curso? Não fiz.
Legal essa prótese aí que você colocou, mas você fez curso?
Udemy.
Mano, mas é sério, eu queria entender o fato.
Você reconhece?
Queria entender o fascínio da galera de, tipo, acha que artista não pode estudar, né? Tipo, é proibido.
Eu acho que isso parte daquele mito que o lance de desenhar, a arte em geral, você nasce com um dom que Deus te escolheu.
Aí eu acho que já tá falando besteira já, porque aí, né? Aí é verdade.
Deus te escolheu. E se você estudou, é porque você não nasceu com esse dom, sacou? Porque o meu primo Desenha assim, ó. Só de olhar aqui, ó. Desenhou, acabou.
Será que eles estão, então... acho que eles ficam assim. Será que eu estou na frente de uma pessoa escolhida? Eu estou na frente de um ser ímpar, incrível? Ou ele fez curso? Né? Eu acho que é isso que eles estão querendo. Ou você é excepcional, ou você só estudou pra fazer essa coisa, né? A pessoa tá, ela tá torcendo pra você ser incrível, pra ela ter uma história pra contar. Nossa, você não sabe, conheci um menino que desenhava muito bem, ele não fez curso, né? É uma história, é um ponto positivo pra ela,
mas,
né? É,
mas eu acho que isso tá atrelado também, vocês me corrijam aí se eu estiver louco, eu acho que tá atrelado ao fato das pessoas terem um desconhecimento de que isso é uma profissão.
Com certeza.
E pode ser uma profissão também, né? Que você pode ter. Sim. Como hobby e tal.
Tem muitos que acham que o negócio é tranquilinho ali. Você chegou...
É, e aí eu acho ali. Que o... Eu até vi um TikTok outro dia, cara. Nossa, vou... Pode tocar o hino da União Soviética aí. Que eu vi um cara falando assim... Essa coisa, essa ideia de que... Eles não querem que a gente estude pra gente não ficar inteligente e votar direito e tal. Uhum. É, eu vi um TikTok de um cara falando, vou trazer outra perspectiva. Não são eles, sabe? Não existe um complô. Simplesmente, no mundo que vivemos, que é um mundo capitalista, você ter esse tipo de preocupação artística ou coisas mais relacionadas a relações humanas não é útil pro capitalismo. É tipo, bicho, você tem que fazer um negócio lá e acabou, saca?
É útil.
É, então, o que a gente faz é útil.
Não. Eu não tô falando assim, eu realmente tô falando na prática. É muito útil pro catalisa, na verdade.
Só que aí depende. Aí eu vou trazer uma discussão um pouquinho mais deep aqui. É arte ou design? Porque o design é capitalismo 100%.
Ah, inclusive, resolver problema,
o capitalismo,
né?
É, o capitalismo não funciona sem o design.
Eu não sou designer, não vou opinar nessa.
Eu sou designer.
Então, beleza.
Eu formei.
Lugar de fala.
O cara chega com o diploma na mão, né?
Falando em estudar, a faculdade é outro desses lugares que sempre rola assunto, né? Que curso que eu tenho que fazer pra ser ilustrador, que formação que eu preciso.
Sim. Sem ser maldoso, mas de onde o pessoal tirou que tem uma faculdade pra você ser ilustrador?
É a ignorância plena sobre como que entra, como começa e o que que acontece, saca?
É bizarro.
O Doug falou, assim, no caso dessa galera que a gente encontra na rua, né, e acaba achando mais legal quando uma pessoa faz um trabalho que ela é um dom, né, que ela nunca teve que estudar pra ter aquilo ali. Sim. Mas eu vou dizer que eu não encontrei muito dessa gente, assim, muita gente do dom, mas não muita gente do essa questão de achar melhor se não tivesse feito
curso. Essa foi minha vida inteira.
E principalmente, eu acho que depois, já mais velho, né, eu já saí do ensino médio, já tenho mais de 10 anos já, né? E já tô trabalhando com desenho há mais de 10 anos também. Então, é muito comum, eu tô falando com uma pessoa, e aí eu falo, eu trabalho com desenho, tá? E aí eu consigo explicar, assim, depois daquela meia hora tentando explicar o que é trabalhar com desenho, né? Aí eu falo, beleza. Aí consegui explicar mais ou menos, aí a pessoa, tá bom, mas e aí, que custa? E aí, no caso, as pessoas às vezes costumam perguntar que graduação que você faz pra ter isso. Aí eu falo, não, sou formado em secretariado jurídico, tá ligado? Aí a pessoa, buga, né?
Aí bugou, até eu buguei. Tipo.
Mas eu acho engraçado que, assim, eu tava aqui pensando, né? Eu tava aqui pensando, quando você tava falando, eu fiquei pensando, pô, de quem que é a culpa, né? Se é que existe um culpado, sabe?
Certo.
Tipo, por que que as pessoas não têm acesso a isso, né? E uma coisa que a gente até comentou no programa passado, e eu acho que é importante reiterar essa coisa do tipo, tem muito desenhista que tá começando, tá meio revoltadinho, né? E as pessoas vêm falar, tipo, mas o que, que é isso aí? O que, que você faz com isso? O povo é muito burro. Mano, você tem que explicar. Você tem que explicar o bagulho, saca? Eu toda. Cara, toda santa vez que eu pego o Uber e chega no papo, o que, que você faz? Eu falo, eu sou ilustrador. E a pessoa fala, mas o que que faz? Eu explico. Eu falo, olha, eu sou
ilustrador. As pessoas me pagam pra desenhar.
Eu falo, olha, eu sou ilustrador publicitário. Aí eu explico pra pessoa do tipo, sabe o comercial que você vê? Tudo que você vê antes passou na mão de um desenhista. Porque precisa de aprovação e não sei o quê. Explico tudo.
Sim.
Eu penso assim, é melhor explicar do que falar... Ou fala, tipo, se eu resumir só a... as pessoas me pagam pra eu desenhar, mas desenhar o quê? Saca?
Uhum. Isso é útil como, né?
Uma coisa que eu sempre penso é o seguinte, eu acho que é vantajoso explicar e meio que perder um tempo, entre aspas, né? Pra mim não é perda de tempo, né? Você explicar isso pras pessoas, porque, por exemplo, que sorte eu teria se o meu pai topasse com alguém na época que eu era adolescente, a pessoa explicasse pro meu pai voltasse em casa.
Faz sentido.
Porra, entendi. Porra.
Fala, menino, vai lá. Fiquei sabendo que tem um pessoal com obediência.
Vai lá fazer seus desenhos, desgraçado.
Meu pai. Inclusive, eu tenho uma história curiosa sobre isso, que o meu pai, ele teve acesso, na época que eu tava fazendo o meu primeiro curso, olha o curso aí, meu primeiro curso de desenho, depois de muitos anos enchendo o saco do meu pai, eu tava estudando desenho, e aí ele conheceu um cara que ele era, sei lá, editor do estado de Minas, e aí ele falou assim, vamos lá, pega aí sua pasta aí do seu portfólio, que nós vamos lá na casa do Gilberto, sei lá o nome do cara, e você vai apresentar seu trabalho, não vou conseguir.
Eu 17 anos, sei lá. Gilberto eu achei muito específico, eu tô acreditando.
Não, eu não lembro o nome desse cara. Eu hoje em dia, na época que eu trabalhava fora ainda, eu ainda vi esse cara no ônibus às vezes de manhã, dava uma certa vergonha. Mas eu lembro que a gente sentou na copa da sala do cara lá e eu mostrando, só que tava assim, mano, desenho do Frieza.
Só ia ter Dragon Ball ali, né?
Era isso, os bonequinhos com a mãozinha fechada
no RPG, né? Não, era até bem feito. Tipo, eu já tava com 16 pra 17. Só que, tipo, mano, ele não sabe que é
não
isso.
Tem,
que
tem não a ver, tem função, véio. Né, Massai?
É, velho. Cara, que né? Vergonha. Aí ele ficava. Meu pai apostava muito, ele ficava olhando assim pro cara e olhando pra pastinha assim, ó, tipo. Viu? Eu te falei? Ele não é bom? Tipo, sabe? E aí eu, caraca, mano. E eu sabia que aquilo ali não tava ainda no timing certo, sabe?
Sim.
E aí, tipo,
mas é maturidade também, sabe? Então, mas é sério, mano. É muito maturidade saber que não. Tipo assim, quando você tá mais novo, você saber o nível que você tá é muito difícil, né, velho?
Nessa época, eu cheguei a fazer um freela, mas não foi freela porque não teve dinheiro envolvido. Mas eu e alguns amigos fomos chamados pra fazer as ilustrações de um livro de RPG, sabe? Era uma revista, chamava The 20 Saga. E a gente fez, cara. Tipo, eu lembro que eu fiz umas armas de anão e tal. Né? Aí isso eu sabia fazer bem, assim. Mas sim. Pra um jornal, velho, não tinha nada a ver, sabe? Não funcionava, nossa, sabe?
Eu levei, Massai, minha pasta de desenho no Jornal de Osasco. Jornal totalmente regional, assim, né? E, cara... O cara abriu minha pasta, assim, olhou e falou... Não, a gente vai ver, né? Aí eu falei, acho que não vai rolar mesmo.
Posso que hoje em dia esse cara tá na fila aí dos clientes que querem trabalhar com...
Tá com nada, dois, né? Deve ter falido esse jornal.
Que... Coitado, cara.
Deve ter morrido.
Deve ter morrido essa desgraça.
O cara deve saber, mas eu acho que o jornal, não sei se ele tinha uma tanta circulação assim. Uma coisa que eu queria perguntar pra vocês é o seguinte... Quem fez curso aqui? Todo mundo?
Acho que todo mundo, né?
Tipo, em algum momento, mas demorei, acho que a gente... Demorei, né?
Demorou, né? Eu nossa, também peguei muito depois, muito. Assim, né? Eu já tava super envolvido quando eu fui procurar... Quando eu fui ter condição financeira pra pagar alguma coisa, saca? Por conta, assim.
Não, total, né? E, cara, isso é uma merda tão grande, né? Assim, se você parar pra pensar que essa questão do valor dos cursos acaba deixando as pessoas muito longe. E eu não tô nem
falando... O hino da Rússia de novo aí.
E eu não tô nem falando dos cursos, assim... Tipo, que a gente sabe que é um curso voltado pra uma galera que já tá indo começar a trabalhar na área, sabe?
Sim,
pra galera sorry, inicialmente. Gosh. Pô, eu lembro de justamente de não ter os R$30 pra fazer o curso mensal, tá ligado? De tipo, porra, sabe aquele curso da esquina fala assim, ensina a desenhar, sei lá. Eu não tinha os R$30, tá ligado? E tipo, beleza, não é, também não é como se eu não tivesse, sei lá, coisas em casa e tal. Tinha a vida tudo tranquilo, mas eu não tinha os R$30, simplesmente. E aí eu falava, tá, não vou fazer curso de desenho. E aí passei uma vida inteira assim. Até o momento que eu tinha os R$30, quando eu cheguei nos R$30 lá em Brasília, digamos assim, agora eu tento. R$30. Aí aquele curso lá, aí eu descobri, aí eu percebi, aí eu já tinha, no caso, desenhando por conta, eu percebi já que aquele curso de R$30 já não me servia mais. Agora eu precisava de um curso de R$300. Aí eu não tinha dinheiro pra pagar o de R$300, tá entendendo? E aí eu estudei por conta até ter o dinheiro. Era engraçado que toda vez que eu chegava no nível de ter o dinheiro pra pagar o curso, aquele curso já não me cabia, digamos assim, sabe?
Olha só.
Coisa... Cara, pior que isso é muito real, né, Rainer? Tipo, você comentou isso, já me trouxe a lembrança de... Eu estudei o curso, fiz o curso gratuito na Fundação Bradesco, né? Mas antes eu tinha tentado pagar um curso numa escola que era Impacto Quadrinhos, que eu acho que agora é Instituto HQ.
Impacto? Era editora também, não era?
Ou não? Eu acho que eles lançavam algumas coisas também, mas acho que o foco era mais escola.
Eu acho que fica na memória ter um nome bem impactante.
Ah, não. Ai, Jesus!
Acabou o programa. Acabou. Não, mas aí, eu tinha tentado fazer esse curso, mas era muito difícil, cara, pagar. E assim, isso é uma parada que, mano, a gente tem que comentar, porque, mano, um curso de R$30, mano, hoje a gente sabe que.
Sim.
Assim, um curso físico, assim, acho que nessa época. Nossa,
é outros R$30 também, né?
Só pra ele é real um curso de R$30, saca? Hoje em dia, felizmente, né, com a internet e tal. Ok, não são todas as pessoas que têm acesso a isso também, mas hoje em dia tá um pouco mais democrático. Porra, você consegue pegar um curso de R$30 na Domestika, é um puta curso.
Sim, sim.
Vários cursos. Baita de um curso, né? Só que aí entra outros problemas também de material também, que aí é foda também, né? Tipo, entra em outro assunto.
Com certeza, Doug. A coisa do tutorial online também, sabe? A coisa do conteúdo gratuito que tem na internet.
Mudou a vida de todo mundo, né, cara?
Cara, é a base, acho que de todo mundo aqui, né? De alguma medida, foi o que a gente fez, né? A gente foi caçando no YouTube, foi encontrando esse ou aquele gringo lá, ia tentando decifrar o que ele tava falando, os botões que ele tava apertando, e foi construindo alguma coisa ali, né? Especialmente na... Eu vejo que a área do 3D... Ela, por ter uma exigência técnica mais... Assim, se você não apertar o botão certo, você não vai fazer o que você quer, tá ligado? Você pode usar o brush errado e chegar em algum lugar, né? E tudo torto, tudo errado. Mas
ela faz brush com a cara do Jim Carrey, faz umas ilustrações viradas.
Maluco, exatamente. Eu uso um brush texturizado, que se você ampliar ele, você vai ver que ele tem escrito Dump Trump. Tá ligado? eu até fiz um do Bolsonaro, mas ele não ficou tão maneirinho, não. É do Caio Webster, velho. Lançou uma vez,
olha,
acho que
ele
arrependeu e deletou, mas aí eu tenho, sabe?
E pois é, então, dá pra dar um jeito, né? A parte do 2D tem muita escolha. É, assim, que se você faz a escolha certa, a execução pode ficar meio esquisita, que você dá um jeito.
Sim.
O 3D, se você não sabe como é que junta a malha do botão do negócio do vértice que pula pro lado pro outro, você não sai do lugar, você não sai do zero, você não sai bola ali no negócio, né? Então aí, você precisa de uma instrução específica, precisa, sabe? E o tutorial era a única forma de ter um negócio desse, mesmo que tivesse em inglês, né?
Cara, eu acho o 3D totalmente não amigável, cara.
Ah, mas não é, né? Não é. E aí, justamente, se for falar da barreira financeira ainda, justamente, você ter um computador bom o suficiente pra rodar um 3D. Assim, apesar que o Blender, ele chegou, né, e deu uma puta balizada nisso, agora tem computador bem mais fraquinho, não consegue, mas mesmo assim, ainda precisa de um mínimo de computador, mano. Sabe? Justamente.
Você pode ter um computador que roda, aí na hora que você for renderizar, você pode ir na padaria comprar alguma coisa, sacou?
Mas é possível, né?
Sem querer ser o Guilherme Boulos aqui toda hora, mas assim... Mas, cara, é muito real, mano. Eu lembro quando eu conheci a galera do 3D, eu olhava assim e ficava, caraca,
essa turminha
branca.
É diferente.
É, quanta gente branca, né? E tipo... é uma galera assim que você olha e fala, nossa, por que isso, né? Exatamente por isso, né? Pra começar no 3D, o computador tem que ser pica.
Sim,
né?
Sim.
Você tem que conhecer... Você tem que ter inglês, não tem como. Os tutoriais estão
tudo em inglês. O software tá tudo em inglês, o computador, o negócio software, tá tudo em inglês.
Tudo, né? As coisas mais avançadas.
A barreira de entrada é maior. A peneira é mais fina.
Aí eu acho que a ilustração digital também com isso aí.
Também tem.
Só que assim, você consegue fazer uma base de desenho no papel.
Ah, não, sim. Né? Você não consegue fazer um... Só se você comprar uma massinha Play-Doh e começar a fazer o...
E é caro também, né? Você esculpir também é... analogicamente também é caro, sabe? Não é...
Biscuizinho resolve.
Um biscuizinho. Ou então você pega aquela. Faz aquela massa de coxinha lá. Que
mas eu acho tudo.
Opa, cara. Aí você come.
Papel caro, eu acho papel caro, olha assim, papel. Fala, porra, papel você compra. Eu só chamo aqui, 500.
Nossa, mano, o que eu. Nossa,
os materiais de desenho de verdade, naqueles papel especial, com lápis especial, é tudo caro
nunca,
também.
Nunca tive coragem de comprar pra mim. Eu já dei pros outros várias vezes, mas pra mim, assim, cara, não é
o
muito.
O que eu chamo aqui, ó?
Eu falo assim, eu não mereço
isso aqui, não. Não, papel Fabriano, 250 gramas.
Mano, isso é muito louco, né, cara? Quando você começa... Tem esse baque aí também, né? Quando você começa a fazer curso, vem esses outros detalhes também, do tipo... Você começa a encontrar a galera do tipo... Ih, você faz isso aí assim? Ó, você usa esse papel?
Nossa, velho.
Esse pincel?
É isso.
Eu não sei se eu tinha que... caralho também, mano.
Eu fazia... É, eu era rudimentar, né? Então, tipo assim, eu desenhava de bique num caderno de pautas. Uhum. Aí, só que não é que eu sou burro, tá, gente? É que...
não é, não, o cara já veio justificando
é que, tipo,
lá.
Pô, como até é que a tá quarta série.
Suas amizades estão cruéis com você aí. Mas
vocês vão entender. Pois até é, a quarta cara, série.
Defensiva, meu Deus.
Eu desenhava num caderno pautado. Quando eu fui pro. Eu mudei de escola, na quinta série eu fui pra uma escola no centro da cidade. E eu conheci um moleque que desenhava. Inclusive, ele é meu amigo até hoje, desenha pra Tormenta e tal. E aí, tipo, beleza. Mas... aí, só que ele era muito mais avançado. Ele tinha um jogo de caneta colorida Bic, tá ligado?
E ele, entendi, muito mais avançado.
Ele comprava um pacote de Chamex, dobrava no meio e grampeava e fazia revistinha de Pokémon, velho.
Caralho!
Era ó, caraca, aí tipo, ele começou a fazer essa troca e tal. E, tipo, até formar, a gente continuou desenhando junto, a galera aumentou e tal. Mas eu lembro que quando... aí tudo vinha meio que dele, assim, tipo... ah, ele, ah, você fraga essa caneta aqui, isso aqui é caneta nanquim. Aí eu, caraca, a caneta de R$5, velho.
É, mano, nossa, é porque era isso daí.
Profissional. Verdade, é. Sabe, aí tinha aquele lance de você ter que comprar aquele pack de lápis HB, aqueles lápis verdes da Faber-Castell, né?
Sim, HB, 4B,
aquele lá. E aí foi indo, tipo, aí...
e é a primeira vez que você... geralmente é em curso, né? Quando você vê, sei lá, o Limpa-Tipos. Nossa!
Não, Limpa-Tipos.
Esfuminho.
Não, Limpa-Tipos eu me sinto Toriyama toda vez que eu uso Limpa-Tipos.
Limpa-Tipos, eu nunca aprendi. Eu acho que eu nunca aprendi a usar. Eu sempre olho assim e falo, porra, vou parar.
Eu comprei. Eu
nunca usei. Na minha mão assim.
Você não usa?
Nossa,
eu não vou ver no papel faz muito tempo, mas eu não vou usar ele.
É bom pra limpar a página, né, velho? Você faz um rolinho assim, tipo um croquete, tá ligado? E fica no lê, vai limpando a página. Só que aí você tem que lavar a mão toda hora. Só vamos começar a melar, sabe?
Mano, me trouxe uma lembrança aqui também, muito, muito louca, né? Você falando, nossa, R$5, né? Uma caneta. É. Hoje em dia, R$5 é um... que é R$5? É um chiclete. Um chiclete.
Era Sakura, velho. Vou ver quanto custa uma Sakura hoje em dia.
Mano, mas cara,
dependendo, é R$20 uma caneta, né, hoje.
É, ai, cara, é muito caro. Eu tô,
é, sabe 15, que... 20 reais.
Eu tava comprando uma pedicura esses dias pra minha namorada.
R$23, velho.
23, ó. É.
É, deixa eu ver.
Eu lembro uma vez que eu comecei a juntar dinheiro pra comprar um mangá original lá na Liberdade, aqui em São
Olha
Paulo.
Olha
né?
só.
E aí eu juntei uma grana, bicho. Fui lá e comprei um mangá. Não sei se era Bastard ou era um mangá lá daquele desenhista do Video Girl Eye, que é o Masakazu Katsura.
Adoro.
Desenha pra caralho.
Sai o quê?
Masakazu Katsura.
Video Girl,
mas, ele, não, ele desenha muito, cara. Ele é muito, 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 muito brabo. E aí eu olhava as capas do mangá dele, aí tinha um mangá dele que acho que chama Aisu, né? Que é IS, né? E aí eu queria comprar esse mangá. Mano, eu juntei uma grana violenta. E aí, hoje, lembrando, sabe quanto custou esse mangá? R$23.
Caralho!
Era uma
grana, né? Foi tipo assim, ó.
Os caras já abandonam no trem, né?
Mano, nossa, na época eu falei, caraca, juntei toda essa grana aqui, que foi até quando a minha mãe se irritou comigo um dia lá, pegou o mangá, jogou no chão, aí eu falei,
aí desrespeito.
Não, eu fiquei puta, aí eu peguei a bíblia dela e joguei pela escada.
Que isso? Caraca, ele escalou muito rápido, família. Escalou rápido demais.
Deus, não façam isso em casa, não façam isso em casa.
Como é que você sobreviveu, cara? Como é que você sobreviveu a essa peia?
Ah, cara, ela entendeu meus argumentos ali.
Entendeu,
cara.
O recado.
Pô, mãe, pra mim é igual a Bíblia isso aqui.
Não,
aqui.
Mas foi isso. Não, e assim, ela viu a minha... Sério, ela jogou meu mangá no chão, assim, e ela viu a minha cara de desolado.
A expressão
e, do automaticamente, palma. Automaticamente ela se arrependeu do que ela fez, saca?
Aham.
Porque ela viu que eu tava, pô, dedicando pra juntar o dinheiro ali pra comprar aquilo, e ela falou, vai lavar a louça. Eu falei, não, já tô indo lavar a louça. Ó, se você não for lavar... Eu falei, não faz isso, mãe, por favor. Eu já tô indo já.
Aí não, até parece que você falou calminha assim. Não mexe no meu mangás.
Não, eu falei desse jeito que eu tava com aquela coisa, tipo, calma.
É um cagaço mortal. Ou você ficar calmo ou a coisa vai explodir, né? A situação.
Aí eu peguei e eu falei pra ela, não faz isso. Aí eu fui lá, depois ela jogou no chão, aí deu um tempo. Peguei a Bíblia dela e falei, ó, pra você sentir o que eu senti.
Uau, isso.
Mas olho, calma aí. Mas, você tinha quantos anos quando rolou esse evento?
Ah, aí? Eu tinha uns 16, 15 anos. Depois ela me matou. Ela me matou, Raina. Hoje vocês estão falando com fantasma.
Nessa hora o Doug acordou no céu, né,
velho? Caraca, afrontou.
É o tapa e o céu atrás assim de mim. Assim.
Ô, Doug, nessa idade também, se você quer fazer algum curso, você precisa convencer os seus pais de que aquilo é importante pra você, mano, numa medida,
é,
né?
É muito difícil, cara. Muito difícil. E assim, novamente, os nossos pais, eles não têm culpa. Eles não Lógico. Têm culpa. Porque, não, mano, não eles que querem o melhor, né? Pra você, quer que você trabalhe, não sei o quê, tenha suas coisas. E aí você pega e fala. É a mesma coisa que você virar e falar, eu quero ser DJ.
Quais são os Zoou toda uma categoria agora.
É, aí pra isso você tem que ser herdeiro, né? Aí
cara, mas assim, eu nem tô zoando, porque assim, falta exemplos, né? No dia a dia, comum ali.
Alok. Tiesto. Fala Tiesto. Isso.
Mas o Rainer.
Essa coisa da música, ela tem uma relação muito forte, eu acho. É porque demais. Quando você falava, eu quero ser artista, né? Eu quero trabalhar com desenho, as pessoas. Não, você quer ser um rockstar, né? Você quer. É era isso. Igual falar que eu vou ser roqueiro, vou fazer a turnê no mundo.
O Alok, Gui, ele é o nosso Mário Souza. É a única referência, sabe? Tipo, ai, Mário de Souza. Ah, nossa, muito difícil, sabe?
É porque eu acho que eu já até comentei, eu tenho um lance que é uma diversão minha, né? Quando, a minha esposa até tá ligada. Às vezes, quando a gente tá em algum lugar e alguém pergunta o que eu faço, antes de eu ficar sério e explicar, eu falo, eu sou artista. E deixo.
Ah, bem geral, né? Bem solto.
Não, só falo isso. E deixa a pessoa ficar lá. Por quê?
Legal.
Porque
legal.
A nossa sociedade ensina que artista é o...
De TV.
É o, sei lá, Jay-Z Arruda, é o fulano, é o ciclano, é o famoso.
Alguém importante, né?
Tá na televisão, é artista.
É.
Só que eu que tô aqui 15 horas por dia desenhando essas desgraças aqui, eu...
Lá na casa da minha avó, cara, era muito... Lá era muito pobre, assim, sabe? Lá realmente era complicado lá. Muita violência e tal. E eu lembro que meus primos, eles não estudavam. Os filhos eram bem mais atrasados e tal. E aí eu lembro da minha avó brigando com meus primos, assim, lá no final de semana, assim. E aí falava assim, seus cãos, suas pestes, você não quer estudar, que não sei o quê, vocês querem virar o quê? Artista? E
aí, olha aí. Aí a lágrima desceu a lágrima, assim, de
um... Não, eu era muito novo, eu nem desenhava nessa época, eu tinha, tipo, 5 anos de idade, assim. Mas eu via aquilo assim e ficava pensando, porque artista justamente foi nessa assim que eu lembro que artista pra eles é sempre artista de TV, né? Dependendo de onde você tá, né? Sim. Ninguém fala artista e espera que alguém esteja pintando, assim, ou fazendo um 3D, então nem existe. Tem muita gente que. Gente, também eu acho que é sempre bom lembrar, assim, tem gente que não sabe que 3D existe. Ponto. Assim, a pessoa não sabe. Ela
tirando toda a construção da realidade. Que
e
é não, 3D.
E a pessoa. E é engraçado, se vocês pararam pra pensar, tem gente que vai no cinema, assiste o filme do Toy Story, volta pra casa, não imagina, sei lá, não existe a parte do processo de pensar em 3D, sim, alguma coisa. É só um filme, é um filme pra ele, igual outro filme. Não, não existe, não existe uma humanidade, alguém fazendo aquela coisa por trás. E isso, cara, eu posso estar errando aqui, mas eu acho que é uma maioria das pessoas assim mesmo, sabe? Tem muita gente, assim, que não tem esse acesso, assim, que a gente é muito acostumado a pensar que as pessoas entendem a realidade como a gente, sim, não é assim.
A gente entende muito o por trás, no backstage. Sim, por isso que eu falo, mano, é a importância da gente explicar isso. Porque, mano, pensa, na escola, eu não tive um professor... que me direcionou pra isso. Tipo, uma pessoa que estuda, saca? Uma pessoa, sei lá, que tá dando ali uma aula de artes, ele não me direcionou pra nada disso. Tipo, ele com certeza não conhecia também. E aí é tipo, você pensa, mano, se ele não conhece, caraca, fudeu, né?
Curioso é que a gente vive num mundo soterrado de meio de comunicação. A gente tá sempre tomando na cara, seja... de um comercial de televisão, de qualquer coisa, de um videogame, do jogo, do gibi, do quadrinho, da TV, da propaganda do jornal, do design da loja do seu Mané ali na esquina. Tudo isso tem que ter alguém que tem que ter feito, né? Então a gente, ao mesmo tempo que é constantemente bombardeado com meios de comunicação, com mídia, com desenho, com quadrinho, com não sei o quê, a gente, a visão de, por trás, de que isso implica que existe uma demanda e que precisam de profissionais, né, em renovação para estar trabalhando nessas áreas, é que é o difícil. Você tem que tirar o véu ali, né, mostrar o que tem por trás. E é difícil.
Às vezes tá na cara também. Eu lembro que a minha mãe, A minha mãe sempre me apoiou e tal, né? Mas eu lembro um dia que eu sentei com ela pra mostrar o que, que eu fazia com publicidade. E a gente tava tipo... Mano, você tá tomando café, saca? Leite na mesa, não sei o quê. E eu comecei a pegar as coisas da mesa, assim. Falei, mãe, ó, tá vendo aqui, ó? Caixa de leite? Tem um desenho aqui, ó. Tem alguma coisa aqui visual. Pensa que se não existisse a minha profissão, não ia ter isso.
Se eu não existisse,
não teria isso. Aí,
tipo, a margarina seria sem graça, mano.
A margarina, aí o saco de pão tinha lá um desenho da padaria. Falei, ó, não teria isso aqui. E aí eu falei pra ela de tipo, sei lá, o simbolismo das placas de trânsito, né? Que é, pô, é outro tipo de...
Comunicação visual, de
comunicação,
né?
Mas assim, tá dentro de comunicação visual. Eu falei, mãe, não teria isso. Sabe, mas isso tá na estrada, teria um texto assim, cuidado com a curva que tá à frente, não é proibido passar, não sei o quê. Tipo...
Até Celeste já bateu, né?
Tá tudo resumido numa imagem, assim.
No episódio do Todo Mundo Odeia o Chris, tem um lance que... Tem um episódio que eles falam que não conseguiam comprar as marcas famosas, e aí eles só conseguiam comprar a marca genérica. E aí eles mostram os pacotes, e é muito bom, tá escrito assim, biscoito, chocolate, sei lá, qualquer coisa assim.
É só o nome do produto,
e
né?
E mesmo assim, ainda existe o design do produto lá, né? Vamos ignorar o design do produto nesse. Mas mesmo assim, é a embalagem com um fundo branco escrito assim, biscoito.
Cara, quando eu comecei a namorar minha esposa, ela não sabia direito como é que funcionava a minha profissão, né?
Se bem que você tá namorando? E eu? Eu sou o quê?
Não, isso há 8 anos atrás. Ah. Eu ainda ralava no mercado de games, né? Eu trabalhava numa publisher. Ah, e aí... mas os freelas ainda era mercado publicitário, sempre foi, né? E aí, ao longo dos anos, eu fui sempre explicando. Falei, tá vendo aquilo ali? Alguém desenhou isso aí. Aí vai indo. Hoje em dia, a gente tem um bordão. Toda vez que a gente tá vendo uma propaganda, um intervalo ali, aí passa lá a propaganda Vivo. Aí aparece um bonequinho, e o bonequinho corre e abraça o pai. Vivo, sei lá o quê. Aí ela olha pra mim e fala assim, ó, alguém desenhou isso aí. E tipo assim, ela fala no sentido assim, alguém que é sentado no sofá falando, ah lá, pai, ó, eu que desenhei isso aí, tá ligado? Porque tem isso, né? Alguém desenhou isso aí, alguém tá orgulhoso e às vezes ela aponta a coisa mais mínima, assim, tipo, passou uma situação, aí vem uma animação rápida e pimba. Aí ela, ó, alguém desenhou isso aí, hein? E é muito isso, é nos mínimos detalhes, né, velho?
Não, isso é muito louco, né? Eu lembro quando eu comecei a fazer. Acho que o meu primeiro grande curso que eu fiz, né, foi quando eu comecei a estudar na Quanta, né, na Quanta Academia de Artes aqui em São Paulo. Sim. E aí eu fazia curso de quadrinhos, né, todo sábado, acho que era tipo, sei lá, das 9 ao meio-dia, saca? E, mano, eu chegava em casa, começava a estudar, ter que fazer página, ter que fazer não sei o quê, e eu ficava a semana inteira fazendo isso, saca? Semana inteira, até chegar sábado, pegar minha pastinha, acordar cedo, ir pra lá... Aí voltava, ficava olhando as páginas. E, cara, aí a minha mãe começou a sacar, sabe? De olhar e falar, o que foi? O que você tá preocupado aí? E eu, ai, mãe, tem que fazer isso aqui. Aí começava a contar pra ela, ela olhava, assim, pros papéis jogados na cama e ficava... Puta, deve ser difícil, hein?
Você e ela começou... Cara difícil. Fazia cara difícil.
Eu fazia o... Cruzava os braços e fazia assim. Muito difícil. Mas aí ela, tipo, ela começou a entender, saca? Quando eu entreguei pra ela uma história em quadrinhos que eu fiz. E ela viu... Mano, a minha primeira história em quadrinhos eu fiz quando eu operei do meu joelho. E aí eu fiquei 6 meses de cama. E aí eu fiquei uns 3 meses. Você
ganhou uma flechada no joelho.
Ganhou uma flechada no joelho bonita, cara. Aí eu fiquei, tipo, uns 3 meses fazendo esses quadrinhos, assim. Ah, fiquei lá fazendo, não sei o quê, aí imprimir, bababá. Cara, quando a minha mãe viu, ela falou, nossa, mas demorou tudo isso. Tipo, você tá esse tempo todo aí fazendo isso. Aí ela começou a sacar, sabe? Do tipo, nossa, dá muito trabalho mesmo, nossa... Aquele curso que ele fez, acho que deu resultado. Ela foi assimilando as coisas, né? E é difícil, né, pros nossos pais entenderem. Porque,
putz, é bizarro, velho. Todo mundo geração. Aqui passou... Todo mundo teve a mesma fase de... Eu acho que pra todos os artistas profissionais, tem uma fase que você gasta, sei lá, igual você falou, ficava horas, que você pega, tipo, 10 horas do seu dia e você desenha por 10, 11, 12 horas. E não é porque, tipo... Você é o Naruto e quer, sei lá, você quer ser o melhor. É porque você tá ali, velho. É um hábito e você tem tempo livre. Não, eu tive uma época, velho, que durou uns 3 anos, assim. Assim, que foi o que demorava mais, assim, eu ficava, velho, o dia inteiro desenhando. E aí eu lembro quando eu comecei a trabalhar fora, e meu primeiro trabalho foi telemarketing, eu desenhava na posição de atendimento, velho. E dava merda. Passava vagabundo, falava, ô, pode tirar isso daí. Aí o cara virava a esquina, eu puxava o bloquinho de novo e desenhando. Véio, desenhava no ônibus, velho. No ônibus? Que necessidade é essa?
Ônibus?
No ônibus?
Cara,
eu tenho sketchbook mesmo, ali, tremido, velho.
O maluco fala assim, eu preciso.
Aí você olha aí meu trabalho aí e vê que não adiantou nada. Né, que
faz, mas...
Autoestima, autoestima baixa.
Primeiro, primeiro ele começou com aquele negócio assim, olha, eu sou burro, aí agora é esse, caraca, sai, calma aí.
Não, mas tipo, você teve, você falou isso daí, por exemplo, uma coisa que eu tinha muito era o seguinte, se eu passasse o dia inteiro sem desenhar, eu tinha que desenhar alguma coisa. Eu me sentia mal, assim, eu falava, o quê? Eu não desenhei hoje? Não, tá errado.
Eu fico mal até hoje, mano.
Quando eu ficava... Quando... Não, hoje eu não fico muito, não.
Eu sinto falta, cara. Tipo, quando o meu dia é mais administrativo, fica gerando nota, sim, respondendo e-mail. Chega no fim do dia, não desenhei nada. Eu fico assim, porra, o que, que eu tô fazendo na minha vida, tá ligado?
Uma coisa que eu ia perguntar pra vocês, até pra gente voltar nesse assunto curso e falar um pouco sobre professores e tal, eu queria... Mano, eu queria trazer aqui uma lembrança e queria perguntar pra vocês se vocês tiveram isso... O momento que vocês tipo, descobriram que ter ajuda era a melhor coisa do mundo, saca? Pro desenho. Porque eu acho que todo mundo tem essa fase do tipo...
Eu sou autodidata,
eu sou bom. E não sei o quê. E eu nunca esqueço, cara, o dia que eu fui na casa do meu querido amigo Diego, que eu espero que ele esteja ouvindo aí. Fui na casa dele, aí ele olhou um desenho meu e falou, cara, posso mexer aqui no seu desenho? Falei, mexe aí. Era mais velho, desenhava pra caralho, né? Aí ele foi lá e colocou um risco em cima do olho. Eu falei, que é isso? É a pálpebra. E aí, maluco, eu voltei pra casa, mano, de novo, tocando a musiquinha lá do Interestelar, jogando os desenhos na cama e todos os desenhos sem o risquinho no olho em cima. Meu Deus, eu sou
passando as galáxias assim atrás, a voz do Morpheus on The Prophecy.
Mesma coisa. O Matrix rolando lá, a musiquinha do Matrix. E eu tipo, mano, essas epifanias. Aí olhando no espelho e falando, eu tenho isso.
Aí você arrasta a mão assim horizontalmente na mesa e ah, é tudo inútil.
Eu sou uma
fraude.
Mas cara, sério, esse momento na minha vida foi quando eu olhei e falei, eu preciso estudar, eu preciso de alguém pra me ajudar, porque, porra, eu achei maravilhoso, saca? A pessoa com um toquezinho de 30 segundos assim, ela mudou a minha vida, cara, completamente. Cara. Tudo que eu fazia, eu falei, caraca, minha percepção de mundo mudou.
E você não questionava assim, como esse safado sabe isso e eu não, sabe?
Pois é, não, e aí que tá, pra valorizar mais ainda o curso, ele virou pra mim e falou, ó, aprendi lá no curso da Fundação Bradesco.
Caraca, velho!
Mas aí eu sou safado.
Instalaram o cara da tua casa pra te fazer propaganda.
Mas, mano, a partir desse momento, eu fiquei obcecado, eu falei, eu preciso fazer esse curso, eu vou fazer esse curso. E aí, né, geralmente, acho que aconteceu com todos nós, né? Você faz um, faz outro, quer complementar e descobre, no curso você descobre outro, curso, né?
Sim.
E aí, por aí vai, né? Vocês tiveram esse rolê do tipo...
Esse start.
Aprendi aqui. É, o start, coisa que vocês aprenderam, assim, que era muito simples, que desbloqueou um bagulho na cabeça, assim, sabe?
Então, Doug, eu quando era guri, eu tive muito pouco amigo que desenhava, sabe? Então, sempre foi uma atividade muito solitária. Era difícil eu ter esse tipo de encontro aí. Era solitária, mas eu digo, eu tava me divertindo um monte. Eu tava pleno, né? Só que eu tava sozinho.
Você desenhava seus amigos, poucos amigos.
Aquele negócio, quem precisa de amigos se você tem o Naruto, não é mesmo?
Aquele negócio, não tem o medo. Como é que é? É solidão? Como é que é, meu Deus?
É que assim, os meus amigos. A solidão e a solitude. Os meus amigos não desenhavam. Então, com eles, eu jogava videogame, eu brincava de bola, eu fazia outras coisas. Mas desenhar era uma coisa que só eu fazia. Então, era uma atividade que ou eu fazia quieto no canto ou eu não fazia, né? Mas quando conheci outras pessoas que desenhavam e desenhavam melhor do que eu, foi aí que eu senti que o negócio começou a fluir também, viu, Doug? Eu tava pensando assim, o primeiro curso, se eu for falar do primeiro curso que eu fiz, foi com um cara chamado Douglas. Olha só, Douglas? Será um sinal? O Douglas ele fez uma exposição, ele junto com o pessoal lá de uma faculdade de artes lá, fizeram uma exposição na escola que eu estudava aqui em Pindamonhangaba, que é o Externato São José. O Externato São José tem uma faculdade ali junto também, a Faculdade de Santa Cecília, acho que é esse o nome, não lembro mais. E aí tinha lá o curso de artes, tinha a galera da artes lá, e de vez em quando na escola a gente subia lá em cima e tinha os trabalhos do pessoal que tava fazendo a faculdade, né, que era artes plásticas. Então tinha coisa de argila, tinha pintura, tinha um monte de coisa assim super legal, e eu ficava sempre de boca aberta ali naquele pedaço, mas eu nunca vi as pessoas fazendo, sabe, eu só vi os produtos prontos, as coisas, a arte vem do nada, né. E nessa exposição eu conheci o Douglas assim, me cativou instantaneamente, um homem ligeiramente robusto, em proporção física, um cabelo comprido de metaleiro, a roupa ali do Iron Maiden.
Esse meu amigo era metaleiro também, olha aí.
Uma barbinha assim por fazer, um sorrisinho assim, a carinha dele era muito engraçada, cara. E aí ele dava aula num ateliê, numa cidade próxima que era Taubaté, era o ateliê da Jurema. Tá aí, ó, história do Guilherme do Brush Rush, ateliê da Jurema, sem ateliê da Jurema não tem. Aí cheguei lá e tinha um ateliê da Jurema, a Jurema fazia as coisas dela lá, tinha umas pinturas gigantes de uns leão, umas coisas muito doidas assim, muito interessante. E ele dava aula de quadrinho lá, tá ligado? E tinha eu mais um rapazinho. E aí ele, tipo, me ensinou a apontar um lápis usando um estilete. Nossa, tá ligado? Apontador é coisa também... de criança, pô.
Nossa, isso aí também mudou minha vida, cara. Quando eu falo, não, tem que usar um estilete.
A lápis, apontar o lápis é estilete.
Quando você desmonta o apontador e faz um estiletinho Mad Max.
Isso, cara. Pode crer.
Estiletinho de cadeia, sabe?
Tira a lâmina ali, né? Gruda com fita crepe na ponta de um lápis.
Nada, você sentava no fogão, só a caneta Bic, e fincava o coisa ele queria.
É verdade. Aí lá aprendi o que era nanquim, né? Como é que limpava um pincel. Todas essas coisas básicas de tradicional, assim, eu tive alguém pra passar pra mim, saca? Foi muito foda, foi maneiro pra caramba, e tem um impacto até hoje no meu trabalho, assim, de e o que mais me ajudou foi ver...
Foi esse contato, né? Esse contato
inicial. O zóio na mão de uma pessoa desenhando, falando, é assim que o cara tá fazendo, saca? Isso mudou tudo, porque eu não tava vendo mais o produto final, né? Eu tava vendo o processo saindo da mão de alguém que tava fazendo. Isso pra mim, né? Cara, é isso que o curso, o potencial verdadeiro do curso pra mim também é esse, é proporcionar essa possibilidade se você não tem ninguém do seu lado melhor do que você fazendo o que você quer fazer.
Eu vou te falar, eu acho que no meu caso, O primeiro baque que eu tive assim, com o curso, que foi o meu primeiro professor assim, da vida, foi o Rodney Buchemi, né?
Pode crer, o Buchemi!
Ele dava aula lá, e aí era dividido assim, básico 1, básico 2. Quando você terminava o básico 2, você podia escolher fazer ou animação, ou mercado americano, essas coisas. Aí ele era o básico 1. E aí, as primeiras aulas era sobre a proporção clássica, né? E, tipo, pra mim, na minha cabeça, eu achava que esboço era um negócio completamente foda-se. Você faz do jeito que você quiser.
Quando ele... Aí eu lembro que ele chamava... Esboço é um sentimento, né?
O esboço é uma construção jurídica, tá ligado? E aí, cara, ele chamava de... como é que é? A receita de bolo da construção clássica. Da anatomia clássica. E velho, eu não esqueci essa merda. E hoje em dia eu lamento muito que eu queria ser mais maduro pra ter absorvido melhor aquelas aulas. Porque eu não levava a sério, era chato, era difícil. O boneco ficava feio e duro, sabe? Só que hoje em dia eu tenho que ficar relendo lumes pra poder relembrar algumas regrinhas dessa proporção, porque eu sinto falta no meu trabalho. E quando eu caí nessa real, eu falei, gente, não é nem sobre... A receita de bolo da anatomia clássica. É teoria, sabe? A teoria, velho...
É a base, é o tal do fundamento, né, mano?
Cara, a teoria vale pra... Tipo assim, o que pra mim, cursos em geral, o grande, além da experiência de quem tá passando, um dos grandes trunfos é a teoria. Alguém te explicar uma teoria. Porque você pegar e ler um livro, nem sempre vai funcionar. Você nem se vai entender, né? Igual quando eu tive na faculdade, tive aula de semiótica. Cara, eu me saí de lá muito mais inteligente. Né? Cara, eu pensava assim, cara, agora eu vou aplicar semiótica em todos os meus desenhos, vocês vão ver, sabe? Ou quando eu comecei a estudar composição, sabe? Lei dos textos, sei lá o quê. Caraca!
O que é semiótica, ô
Marcelo? Caramba!
Quem tá aí ouvindo e tipo, semiótica?
O que é a semiótica? Agora você me pegou. Porque é o seguinte, a semiótica é porque ela tem uma definição acadêmica, mas eu não vou saber dizer certinho. Mas a semiótica é basicamente o estudo dos signos. Então, tudo que a gente vê, existe. Aí depende também da linha de pensamento, mas seguindo Charles Peirce, né? Tudo que a gente vê, todos os signos, tudo significa alguma coisa em três níveis. Tem a primeira idade, segunda idade e terceira idade, mas isso aí já é mais pesadinho. Mas aí, tipo, tudo que você vê, ou significa o que você tá vendo, ou significa o que você acha que aquilo significa, ou significa o que a sociedade concorda que significa, sabe? Então, o desenho de uma câmera, ou é uma foto, ou você entende que aquilo ali é um quadrado com um buraco no meio, ou todo mundo entende que aquilo ali significa que mais à frente tem um estúdio de fotografia. Alguma coisa assim, sabe? Então, a semiótica vai te dizer, vai ter esse estudo em cima dos signos.
Se eu puder resumir, tentando explicar para as pessoas mais burrinhas igual eu.
Eu acho que eu fui por isso, né?
Pois é, mas assim, toda vez que você for ter que explicar para alguém o que é semiótica de um jeito bem simplificado, basicamente, é interpretação de imagem. Como você olha para a imagem e interpreta ela. Que ela pode ter um significado mais profundo ou mais raso. Mas justamente, verdade. Mas é basicamente interpretação de imagem. Você olha a imagem e você vai interpretar alguma coisa dela. Pode ser raso ou profundo, mas você vai enxergar alguma coisa ali. E aí tem as várias formas de você observar aquela imagem ali, dependendo do que você conhece ou não.
E tem a forma de você, tipo, absorver e você construir aquela imagem também para ela atingir, sei lá, alguém específico também, né? Então,
sim, mas aí justamente, a gente tá falando da produção usando ela, né? Mas eu tô só falando, tipo, em termos bem rápido, para você entender o que é, assim, né? Sabe, assim.
Um exemplo facinho, ó, que dá para entender, que eu gosto de uma das coisas que tinha quando eu tava estudando semiótica, era dividir os signos por estratégia, vamos dizer assim, qual que é a estratégia que esse ícone aqui usa pra significar alguma coisa pra outra pessoa, né? Aquilo que o Masai falou lá, né, das três versões lá, por exemplo, por que que a letra A, a gente lê, a gente vê ela e sabe que ela significa o som A?
Ah, é verdade. É
porque
isso.
A gente olhou e falou, é A. A gente definiu, falou, esses três palitos com corte no meio aqui, vai ser a letra A, vai ser A, e foda-se. Então tá definido por uma convenção que aquilo vai ser A. Agora, quando você tem por exemplo, proibido fumar, o ícone do cigarro, ele tá se assemelhando a um cigarro por semelhança, né? Ele parece um cigarro. Ele quer significar cigarro porque se parece com um. O A não parece com o som de A porque não dá pra parecer com o som de nada, né? Mas o sinal redondo que tem um corte no meio, ele já é outra coisa, né? Ele já é uma convenção que a gente se aprende socialmente que aquilo significa alguma outra coisa e que tá ali, né?
Não pode.
Seu Madruga com a caveira no quadro. É.
Perigo!
Isso ali é semiótica.
O Seu Madruga tava dando aula de semiótica.
Tava dando aula de semiótica ali no Chaves ali, ó. Aquela aula é uma aula de semiótica.
Olha aí, você que tá aí ouvindo agora e pensa, ai, nossa, eu não assisti Chaves. Você perdeu uma aula.
Perdeu uma aula de semiótica. Foi aplaudida pelo professor no final.
Exatamente. Ele mandou um bravo! Bravo!
Bravo! O girafales no final, né?
Bravíssimo!
Uma coisa que eu achava muito interessante quando eu tava estudando japonês e coisa assim, era que o início da escrita dos ideogramas lá, né, que também tem na China, na verdade é a letra chinesa, né, importada ali no japonês, é que a maioria dos ideogramas começam como uma reprodução, tipo, copiando a imagem. Então, o kanji do sol, ele era uma bolinha que tinha um pontinho no meio, que parecia o sol, sabe? O kanji de, tipo, árvore, era como se fosse o desenhinho de uma arvrinha, né? E aí, vai passando as décadas e você precisa falar coisas mais complexas, e aí os ideogramas passam a representar conceitos mais abstratos. E aí vira uns desenhinhos que é só desenho mesmo, não é mais a reprodução por semelhança, né? E aí, em tese, um ícone é isso, né? O ícone, ele faz por semelhança.
Por isso que asiático desenha pra caralho. Já escrevendo, ele já sai desenhando, já tudo, já, porra. É por isso. A galera tem que fazer perspectiva, caramba. Ah, pelo amor de Deus. Ô, Rainer, você teve esse momento aí também, Rainer, de desbloqueio?
Esse, na verdade, é uma parte muito triste do meu pensamento. Toda vez que eu volto a pensar nisso, todo mundo que me conhece, e agora quem não me conhece e vê gravando, vê que às vezes eu falo muito rapidão e ansioso pra caramba, não sei o que, isso é a minha vida, tá ligado? E eu sempre tento fazer as coisas do jeito mais rápido possível, do jeito mais eficiente possível e não sei o que, então isso sempre foi assim. E quando eu paro pra pensar, que me ajuda novamente, a minha carreira agora já de mais de 10 anos, tipo, tudo que eu sei, se amanhã eu tivesse zerado, digamos assim, e eu conseguisse parar pra me ensinar de novo, era em 3 anos eu tava fazendo a mesma coisa, que eu demorei, tipo, 11, sabe?
Aham.
E aí, isso me traz uma tristeza, no sentido justamente que eu também nunca senti isso que o Doug falou de, tipo, da galera que às vezes fica assim, ah, eu não queria ajuda. Eu sempre quis ajuda, tá ligado? Eu sempre quis, mas nunca tinha quem me desse ajuda, tá ligado? Então, é tipo uma frustração que eu carrego, assim, dentro de mim, tipo, porra, queria ajuda, tá ligado? Sim. Até hoje, às vezes, eu ainda sinto que quero ajuda de alguma corada, mas às vezes, justamente, quanto mais você sobe, mais fica essa pessoa que pode te ajudar também.
Isso é importante.
Aí às vezes eu tô tipo assim, putz, quero fazer isso aqui, e aí muitas vezes você tem que ser essa pessoa, e justamente assim, é bom que a gente vai abrindo caminho, mas é muito ruim toda a vida ter que ser a pessoa que inventa a roda, tá ligado? De toda, putz, esse problema aqui precisa inventar essa roda. Então, alguém já deve ter inventado ela em algum lugar, mas sei lá, não tá público ainda. E aí você fala, porra, vou ter que inventar essa roda, vou ter que... Tá ligado? E tipo, e é muito frustrante, sabe, assim, pra mim, e assim, eu novamente, é sempre bom a gente poder abrir caminho, mas, porra, é tão bom você aprender um negócio muito rápido. Eu lembro, eu ouvindo o podcast passado, ouvindo o Guilherme falando que começou ali no bem cedinho, assim, e tal, no Paint, depois foi pro Photoshop e tal. Eu não lembro quem falou, eu acho que foi o Rafa que falou que fez um curso de Photoshop zero, sei lá.
Sim.
Tipo, e aí eu fiquei, tipo, eu lembro que quando eu sabia que existia o Photoshop, eu sabia que pintavam nele. Eu não sei como que essa informação chegou em mim. Aí eu, sei lá, abri o Photoshop e eu tinha o Paint. Aí era do Paint pro Photoshop. Só que eu não tinha nenhuma informação sobre o Photoshop. Primeiro eu abri o programa, então abriu. O programa abriu. Aí tava lá, tinha uma coisa branca lá, né? Igual no Paint. Igual o Paint. Porra, branco. Aí eu fazia a linha igual no Paint. Sucesso, isso com mouse e tal. Aí só que eu pegava... Aí eu tinha um negócio lá que é um baldinho que eu achava que era um balde de tinta. Igual no Paint. Eu falei, pô, sucesso. Aí eu fiz uma bola, sei lá, assim, aí cliquei. Aí, só que, porra, por que que no Paint a bola fica preenchida e no Photoshop fica com uma linhazinha branca ao redor do negócio?
Fica mesmo.
Ah, desgraçada.
E durante um ano, todos os meus desenhos tinham uma linha branca porque eu simplesmente não sabia. Não tinha uma condição, não tinha, tipo assim, o que é camada. As pessoas falavam, mas tem camada. Eu fico, tá bom, camada? Foda-se. É. Não. Eu fico, tipo, por que você não usa camada? Eu falo, não sei. Justamente, você não... Cara, como eu falei, quando você vai falar uma coisa pra uma pessoa que ela não sabe o conceito básico, igual quando a gente tava falando, toda a vida, principalmente depois de gravar bastante, a gente acaba percebendo que justamente que a gente acaba falando coisas que a gente acha que é óbvio e não é. Tipo, igual quando a gente tava explicando design, falou signo. E aí, por isso que eu falei do leão, assim, cara, as pessoas não sabem o que é um signo. E aí, tipo, falar signo pra um público muito amplo você tá falando...
Você falou de horóscopo.
Justamente, você tá falando de horóscopo, uma pessoa tá tipo, signo, o que que você tá falando?
Isso
assim,
é uma coisa que eu acho que acontece muito, na nossa área acontece, eu vou falar da nossa área porque é o que eu conheço, né, óbvio. Mas a gente esquece, né, cara, como é que foi o início, e a gente acaba
reproduzindo. Pô, mas é sério, um ano, cara, eu fico digno toda vez que eu penso assim, um ano pintando com balde de tinta, em uma camada só, com balde de tinta fazendo aquela borda branca nos meus desenhos.
Mano, eu fiquei síndico... Fiquei 5 anos fazendo desenho no papel, aí eu escaneava ele, aí com muita dificuldade, olhando o tutorial, eu aprendi a separar o traço do fundo branco pra deixar com o fundo transparente no Photoshop, aprendi isso. Não, fui muito longe.
Pô, foi avançado.
Tem gente que trabalha com arte que não sabe fazer isso não, hoje.
Pois é.
É verdade. Tem mesmo.
Eu tinha 3 layers, que era o traço, a cor base, e aí um que era pra fazer, sei lá, fundo, ou fazer uma sombrinha malemar, saca? E cara, só que pra fazer isso daí, pra começar a fazer isso, sem zoeira, era pegar telefone, ligar pra um amigo e falar, mano, tô aqui, não sei o quê, E ele, me conta aí como é que tá, né? Porque não era, sabe? Não tinha internet em casa.
Me conta como é esse
daqui. É, me manda um print. Não, não dá. É tipo, que tá aparecendo aí? Ué, tá aparecendo não sei o quê. Tanto é que, mano, quando o Photoshop dava alguma coisa que eu apertava tab no Photoshop. E aí tudo sumia em volta.
É o desespero, eu quebrei o Photoshop.
Mano, o que que eu fazia? Não tinha internet, não tinha quem tá do meu lado pra me ajudar.
Desinstalava.
Desinstalava e instalava.
Fechava, desligava tudo.
Puxava na tomada.
Puxava na tomada, ligava tudo e rezava pra ter voltado. Falava, ai, voltou. Nossa, graças a Deus. Fiz vocês merda.
Alguma coisa dessas assim mais ridícula que era só você fazer uma coisa? Porque, tipo, comigo teve isso, assim. Tinha um negócio que eu fazia que do nada o meu Photoshop dava uma desconfigurada nos atalhos e eu ficava pra morrer, velho. Aí um dia eu entrei nesse trampo que eu trabalhava e tal, e eu tô lá desenhando, eu falei, ó, que merda, gente. Photoshop toda hora dá pau comigo, não sei o quê. Acabou, o que que foi? Eu falei, aqui, ó, tô apertando o botão e não tá dando atalho. Aí ele falou, faz assim, ó, shift, como é que era? Alt shift, que aí muda o idioma do Windows, é um atalho.
O idioma do teclado, ai, né, ele troca o padrão de teclas. É.
Nesse dia eu me senti um idiota, que foram anos.
Mas eu não sei fazer isso aí até hoje não, você falou, agora também, eu já esqueci, e eu não sei fazer.
Possivelmente vocês passaram esse perigo aí, velho.
Eu nunca passei por isso, acho que porque eu não boto atalho diferente no Photoshop, no geral, só uso o que já tem mesmo.
Eu também.
Mas... Não, atalho é vida, cara.
Eu passei mas por isso aí, Massai.
Mas os atalhos que eu uso é copiar, colar e recortar e girar, então é tipo...
Ah, eu uso os atalhos muito malucos de vez em quando, que precisa apertar 4 botão. E aí você aperta 4 botão, o Windows entende que você tá trocando o idioma, que você agora mora na China, que agora é de noite, e aí de repente tá tudo a vez, cara. Aí eu tenho que ir lá, eu consegui configurar pra não dar SPO aí, mas não, eu também já sofri.
Cara, todo mundo já deve ter passado por isso de fazer alguma coisa na configuração de um programa, e aí você não consegue tirar, e simplesmente você começa a conviver com isso.
Você aceita.
Até alguém usar seu computador e falar, por que essa porra tá ligada? Aí desliga.
É igual quando você aperta, você tá fazendo um trabalho de cenário e você tá fazendo perspectiva e vai tudo no shift, assim, ó. Aí puxa a reguinha, shift. Aí clica ali, shift. Na quinta vez o Windows faz pip, aí abre uma janela.
Você quer usar as teclinhas sensitivas do não sei das quantas?
Ah, eu quero usar nada.
Eu não quero!
Ai, cara, isso é bom demais. Não, cara, não é bom, mas é engraçado demais.
Uma coisa que eu lembrei muito aqui, mano, foi quando eu tava fazendo, sei lá, estudando com um professor pela primeira vez.
Não, mas aí não, hein?
Estudando
sozinho.
Ah, não. 5 anos de idade.
Ah, mas aí até eu, Doug, até eu consigo estudando.
Professor, aí, ó. A gente tem que falar, a gente vai ter que falar sobre isso, gente. O autodidata é uma farsa.
É uma farsa.
É uma farsa.
É, aí não é, né? É, aí não é.
É uma farsa, Rainer. É uma farsa.
Aí não é.
A pessoa que fala, eu sou autodidata. Ah, eu já li o livro do Loomis. Eu já vi tudo. Ah, cala tua boca.
Isso é síndrome de Edmota.
Síndrome de Edmota, é isso aí.
Mas as pessoas precisam de uma palavra pra dizer que não teve um professor físico. E aí é muito chato dizer, eu não tive um professor fisicamente.
Eu dei sozinho.
Exato. Essa questão do termo autodidata, se eu reinventei a roda pois todas as vezes, eu estudei por conta com materiais sem ter a assessoria direta, né? Eu também acho assim, porque quando você fala eu sou autodidata, não é porque ou você usa uma frase inteira pra descrever, ou as pessoas acham que você vive numa caverna, você é o papel, né? E você é que nem você assistiu Kung Fu Panda, tem uma hora que o Sifu leva o Po lá pro topo. Ah, foi aqui que o Hugo inventou o Kung Fu. Pois aí ele. Saca? Não é assim, você não vai reinventar o desenho, né? Você, em algum momento, em 1500, lá, sei lá, na PQP lá, alguém, 700 anos atrás, 800 anos atrás, alguém falou, e se a gente fizesse uma linha de horizonte e ponto de fuga nessa linha, puxando linha, saca? É uma ideia pois ridícula, besta, mas que ajuda tanto a vida, e só de você saber esse conceito...
É menos que isso, né? Bem menos. Aquele primeiro desenho do Goku que você copiou, você já tava aprendendo com o Toriyama, né, velho?
Então aí já tem. Então é muito. A coisa é essa, né? O preciosismo de puta, eu não posso manchar a minha carreira brilhante de gênio, de entender as coisas por conta própria, com esse conhecimento pré-pronto, mastigado não, pra mim. Né?
E assim,
eu pensava assim.
Isso vem assim junto também com um lance que a pessoa cresce sendo o desenhista do bairro, o desenhista da sala, o desenhista da família. Olha como ele é bom, fulano. E aí ele cresce, velho, eu já conheci tanto cara assim, adulto, profissional. Ele acha que ele é o Floquinho de Neve, cara. E você chega e... Aí o cara, na época do... Como é que chamava o grupo do Facebook? Como é que chamava aquele grupo, Doug?
Qual?
Era...
Bate-papo.
O cara postava assim: aí, galera, olha o desenho que eu fiz. Alguém tem alguma crítica? E aí você, bom, estralava o dedo, né? Você tá vendo uma série de
problemas. Puxava as mangas.
Você tá vendo uma série de problemas elementares.
Tá vendo alguma crítica? Que bom que você falou.
Que bom que falou. Porque é o seguinte, tá vendo aqui, não sei o que, não sei o que lá. Cara, o pessoal apelava, velho. O cara ficava completamente transtornado. Como assim você tá falando isso? Porque ele é o Floquinho de Neve. Ele é o grande Ed Motta do desenho, sacou?
Ali, o Massaí.
Em tempo, eu sou super fã do trampo do Ed Motta, mas ele só fala merda, sabe?
Ele fala muita merda. E assim, eu acho que um dos pontos, assim, entre muitos pontos positivos de você fazer um curso, de você ter alguém com mais experiência com você, é tipo, te dando uma aula, né, Doug? E tal.
Humildade, pô.
Mano, é você entender. Você entender como você recebe uma crítica, saca? Você entender o que é uma crítica também. Porque às vezes.
Que é feedback, como receber.
Às vezes tem uma galera também na internet que é foda, né, cara? O pessoal passa o desenho lá e fala: e o pé tá mó torto, hein? Vai embora.
Lixo! Lixo!
Lixo! Lixo! Aí você, caralho,
isso,
mano.
Isso aí eu já vi também. Uma merda!
É, tipo, uma merda o quê? O que que tá uma merda, né, cara?
Queria desver.
Mano, eu nunca vou esquecer eu fazendo aula de perspectiva na Quanta. E aí, assim, foi um dia que o professor faltou. E aí, quem foi o professor substituto? Marcelo Campos. Aí você que tá aí, que não conhece, Marcelo Campos, ele simplesmente foi o quê? Um dos primeiros desenhistas brasileiros a trabalhar pro mercado norte-americano de quadrinhos.
Inventou a perspectiva no Brasil.
O cara inventou.
Ele inventou o quadrinho americano.
Ele inventou a perspectiva.
Ele inventou quadrinhos no Brasil. Tipo, mano, é um cara muito, assim, muito bom, assim, muito respeitado no meio de quadrinhos e tal. E ele tem um conhecimento de perspectiva muito amplo, porque... O cara fazia, sei lá, quadrinhos da X-Men nos anos 90, saca? No pincel, no papel. Então, sei lá, o cara resolve essa coisa muito fácil. E aí eu lembro que ele tava dando aula de perspectiva e, mano, foi a primeira vez que começou a desbloquear as coisas na minha cabeça também, assim. Ele falando das caixinhas, o ponto, não sei o quê. Ah, isso aqui, explicou lá todo o conceito de perspectiva, profundidade e tal. E aí eu comecei a desenhar na folha, assim, no... Comecei a desenhar o meu quarto, que era o exercício. E aí eu comecei a puxar ponto de fuga que não existia.
Da bunda, né?
Tirou, e aí ele
desafiou na física, né?
Desafiando tudo. Aí ele só olhou e falou assim:
doutor Estranho. Tá,
é o doutor Estranho da arte mesmo.
Realidade do espelho. Cara,
inventa a própria realidade.
Ele só chegou e falou: o que você tá fazendo, Doug? Aí eu falei, não, eu pensei aqui em tentar fazer. Aí ele nem deixou terminar, ele falou assim: não tenta não. Faz o básico. Quando você aprender o básico, aí você faz o que você quiser.
Caraca, mano.
Mas agora, faz o básico. Aí eu...
Caraca.
Porra. Palavras duras, né?
É duro.
Duras e, assim, necessário, cara.
O Naruto pode ser duro às vezes, né?
Mas... Porque eu acho que todo mundo aqui que tá aqui já deu aula, né? Eu não sei, eu acho que o massagem dela... Você
eu também dou aula.
Pois é, todo mundo dá ou deu aula, mas tipo... Caraca, a galera é muito sensível. E eu não tô falando isso como uma pessoa carrasca, assim. Eu sei, sabe por quê? Porque eu dou aula filtrando muito, eu filtro muito, sim, assim, justamente. A pessoa faz uma coisa que eu fico assim: filha da puta, eu queria te matar. Mas eu falo: meu neném.
Meu querido
nenenzinho.
Meu nenenzinho, olha só, eu sei que você é uma pessoa muito esforçada, que você teve uma trajetória de vida profunda, mas esse pé tá torto, né?
Vocês sabem a história do desenho do Corvo?
Não.
O Corvo? O personagem, o Corvo? Não sei se ele é o Corvo. O criador.
O Eric Draven.
Como? É, não sei o nome. E eu sei que teve
a história... Ah, eu também não. Não sou tão idiota assim.
Diz que teve que ele foi uma vez, quando ele tava no início de carreira, ele foi numa convenção lá, levou portfólio. Aí disse que o grande artista da época lá olhou, fechou o portfólio dele e falou assim, acho que você deveria virar piloto, que é motorista de caminhão, porque pra desenhar você não leva jeito, não.
Caraca, que grosseria.
Não, aí hoje ele é ninguém menos do que o Will Smith. Foi pequeno. Mas teve essa história, cara.
Mas não, é foda, porque a gente sofre muito e às vezes tem muita gente na arte, assim. Do mesmo jeito tem muita gente massa, tem muita gente que são pessoas boas, mas são amargas, assim, né?
Porque não, tem a f***ado também. Tem a f***ado na arte. Tem, o trabalho da pessoa é bom, a pessoa é foda, o mercado adora e é uma f***ado. Tem, sim.
Eu falei amargo, né? Porque amargo fica comigo aí, ó.
Famoso, vamos colocar aqui, é o famoso otário.
Sim, mas é... Famoso otário, tem. A galera acha que todo mundo tem que aprender também sofrendo, tá ligado? Tipo, eu sofri, eu levei patada, eu vou dar patada agora, exato, tá ligado?
Exato.
Eu acho que não é legal. Assim.
Isso é amargurado, né? Pessoa amargurada.
Uma coisa que eu tenho...
Pra facilitar, mano.
É? Eu tenho problemas também com quem vai dar alguma aula de desenho e ela acha que o jeito dela é o jeito certo.
É o definitivo.
É o definitivo.
Ultimate, né?
Eu lembro até hoje o dia que eu fui ter uma aula com Otávio Cariello.
Brabo, nomes.
Caraca, quem tá, porra?
Vai... Não, não, mas peraí. Mas é positivo.
Agora o episódio vai deslanchar. Ah,
não, mas é positivo. Ter... E aí ele tava dando uma aula de anatomia, e aí ele começou a falar, quantas cabeças tem um ser humano? O pessoal, aí os nerdão de quadrilha. De 7 a 8 cabeças, e não sei o que, e bababá. E ele, aí ele só olhou pro cara e falou assim, o mundo não é assim, cara.
Sim,
as pessoas não têm 8 cabeças a todo momento, tá maluco? Não é assim, não tem esse padrão, sabe? As pessoas são cada um de um jeito, tem pessoas pequenas,
sim, malta, só tem uma cabeça, na verdade.
Com certeza. Tem
uma coisa.
Cara. Assim, não quero ser o cara que se prende a realidade aqui, né?
Eu vou até exemplificar, você falou aí, Marcelo, mas é legal exemplificar que tem essa coisa de que pra você fazer a medição ali da altura de um personagem, de um boneco, né? Um ser humano padrão.
Hominho.
Um hominho, você colocar 8 cabeças empilhadas ali que vai dar a altura dele e você vai calculando ali a altura do cotovelo e não sei o quê, bababá.
E aí tem lá, né, o padrão heróico, são 9 cabeças e meia. Nossa. A mulher média americana tem 7 cabeças e meia.
Exato.
Uma criança pode ter de 5 a 2 cabeças, dependendo da posição. Fica,
é por isso que esse povo tem tudo a mesma cara nos anos 90, né, cara?
Pois é verdade.
Porra, o Batman...
Você não vai Superman. Falar mal do Jim Lee aqui, não.
Eu...
Nossa. ele tava falando... Nossa... Você não viu o que o Doug já falou, já.
Eu posso... Gente, sério, eu posso ficar uma hora aqui falando mal do Jim Lee.
Você pode, mas não é viável.
Eu não convém. Gosto desse desenho. Não gosto.
Mas tem uma parada que eu acho que é legal, principalmente se tiver uma galera que dá aula e tal, pra... que estiver escutando a gente, que tem uma ferramenta que eu uso, uma ferramenta verbal, no caso, pra...
A gente vai falar o lápis, né?
Não. Uma ferramenta pra dar aula que...
É a humilhação.
Porque é muito comum a gente falar assim, o que que tá errado aqui, tá ligado?
Certo.
E eu acho que isso justamente, eu acho que já é uma linguagem que já não é legal, tá ligado? Porque você tá dizendo que a pessoa que tá errada. E aí, a gente, eu digo pra você, tá, nunca tem nada errado, tá ligado? E não no sentido artístico de, tipo, é arte, não tem nada errado. Mas tudo significa alguma coisa, é isso que eu digo. Então, eu olho e falo assim, ó, essa mão aqui, ela dá uma impressão de que tá indo pra frente, pra trás ou pro lado. E aí a pessoa vai me dizer, tá indo pro lado direito. E eu falo, tá, não. Qualquer pessoa que vai ler isso aqui, mostra que tá indo pra esquerda. Então, não necessariamente tá errado, mas ela demonstra... Outra coisa, diferente...
Tá adequado com a sua intenção ou não, né? Você conseguiu o que você queria fazer?
A sua intenção era parecer uma fratura exposta?
Pois é. Não, exatamente. Você fala assim, isso aqui parece uma fratura exposta, mas parece que essa pessoa aqui tem uma deformidade. Você queria demonstrar uma deformidade aqui? Ou, sabe, tipo, tá entendendo? Parece que...
É sobre a clareza, então, né? O quão claro aquela imagem tá conseguindo comunicar o que você tá querendo. É.
Então, por exemplo, igual a casa do Doug aí, da mansão estranha, você fala assim, você gostaria de dizer que esse quarto é um quarto comum, da realidade comum, ou é o quarto do Doutor Estranho abrindo uma nova dimensão?
Exato.
Esse quarto do Doutor Estranho Tá valendo. Se for um quarto normal, aí a gente tem que ajustar aqui e ajustar aqui pra deixar mais simples, mais condizente com a realidade. Mas
isso é perfeito, isso é muito bom, cara.
Porque eu acho que o lance de dizer que tá errado, e eu falei, e até hoje ainda tem, assim, a gente sente assim, né, tá errado, mas não é errado, tipo, errado, tá ligado?
Só
de
alguém consegue pegar aquilo lá e fazer dar certo, só que provavelmente não vai ser você, mas alguém consegue, então você não pode dizer por fato, né, que aquilo
é errado. Eu vou dar uma dica pra quem tá ouvindo a gente que tá começando. Sempre que um cara mais experiente que você vier apontar no seu trabalho alguma incongruência, algum defeito, algum problema, vira pra ele e fala assim: é o meu estilo.
Ele não vai se cagar, mas
e completo, eu sou um autodidata.
Eu quis fazer assim. Pô,
cara, esse é meu estilo.
Nossa, eu odeio quando me fala, é meu estilo. Enfim.
Dentro do curso que eu fiz também, eu ouvi a melhor resposta que eu já ouvi também. Greg Tocchini, que era o meu professor na época, deu esse tapa na cara de um amigo que eu fiquei, ui, meu Deus do céu.
Meu Deus,
que eu tinha um camarada que ele falava muito isso. Ele falava assim: ah, você não vai entender porque você faz de outro jeito. Isso aqui é o meu estilo. E ele falava isso muito sério mesmo. E falava: ah, mas é que você faz umas coisas meio realistas, minha pegada não é essa. Isso é o meu estilo. E aí um dia ele chegou pro cara e falou assim: ó, eu acho que tem que mexer aqui nessa composição. Acho que não tá funcionando e tal. E o cara falou: é o meu estilo. Ele falou: então, dentro do seu estilo, tá errado.
Tá uma merda.
Não tá funcionando. Ele falou assim, e ele começou a comparar as coisas que ele tinha feito, saca? Ele falou: olha aqui, ó, isso aqui que você fez tá funcionando. Conversa com a linguagem que você fez aqui. Agora, esse aqui tá completamente fora. Aí ele começou a comparar e o cara... Entendi. Ai, meu Deus do céu. Então, é meio perigoso, né? Porque essa questão do estilo, eu até entendo.
Foi sarcasmo, viu, gente?
Eu sei.
Eu falei. Mas ele tá explicando, né? E parece que eu sou um idiota.
Não. Você tá se jogando muito pra baixo, Massaro.
Nossa, esse episódio aqui. É uma maravilha de episódio.
Você joga muito pra baixo, mano.
Sei lá, como é que a galera vai interpretar, né?
Eu não sou estúpido, não, pelo amor de Deus.
Eu não sou burro, não, gente, é personagem. Eu quero levantar um ponto sério.
Pode levantar.
Que, tipo assim, existe ainda uma linha de pensamento que as pessoas acham que você vai chegar um momento da sua carreira. Eu vou botar, por exemplo, a gente de exemplo. A gente trabalha há muitos anos na área, todo mundo aqui. E todo mundo tem seus trabalhos, seus clientes, ninguém fica mais preocupando assim: meu Deus, como eu faço para arrumar cliente? Como eu faço não sei o quê? Assim, sempre tem essa dúvida, mas a gente tem cliente, tá tudo funcionando, né? Aí a pessoa que tá lá no começo da jornada, ela vai virar para mim e falar assim: quais cursos você fez? A pergunta é sempre quais eu fiz e tá tudo bem. Mas ninguém pergunta assim: mano, que curso você tem interesse em fazer daí pra frente? Saca? Tipo, ninguém pensa o que caminho que você vai tomar agora, o que você tá planejando, sabe? E tipo, aí eu venho com a minha indagação aqui nessa casa, que é o seguinte...
Eita!
Vocês têm já em mente, tipo assim, os cursos que vocês pretendem fazer... Ou caminhos que vocês pretendem seguir, ou coisas que vocês vão. Tipo assim, mano, quando eu tiver um tempo, eu vou sentar e estudar isso aqui, porque vai agregar. Porque, tipo, eu tenho, sabe? Eu olho assim e falo: mano, eu vou aprender isso e isso aqui, porque se eu encaixar isso com esse estilo, vai me dar uma posição, um estilo comercial mais legal pra tal trabalho, sabe? Vocês têm isso. Ou, vou aprender. Igual, ano passado eu fiz um curso de Blender na Revo. Tem até que revisar tudo.
Não pode falar nome de escola.
Pode falar nome de escola.
É brincadeira, cara.
Que isso? Olha a censura aí.
Ele já ficou aí, cara. Tô falando.
8 mil vezes aí, eu tô brincando. A Revo. Gente, o pessoal da Revo é maravilhoso.
Vamos fazer uma fake treta pra gerar um buzz, não?
Ah, essa Revolution aí, viu? Esses caras. Ouvi falar com um tal de Rainer Alencar.
Aliás, ó, antes de responder a sua pergunta aí, Massai, falando sério mesmo, a Revo, eu acho que hoje tem um curso ali de fundamentos de desenho que eu acho muito legal pra galera dar uma olhada assim, e assim, mano, quem não conhece o canal do Guilherme, o Brush Rush, dá uma olhada lá que tem bastante material lá também, de desenho.
Ele vira a risadinha dele sem graça.
Ai, Doug, para, Doug.
Para, Doug. É isso, acabou o momento mexer.
Ok, era sobre o que a gente quer fazer depois, né, Marcelo? Quais as ambições agora, né? Porque eu concordo, o iniciante, ele tá assim, ele tá sempre se perguntando, é possível? Dá pra viver de arte? Dá pra fazer essas coisas? Como entra no mercado? Como que faz? Aí depois que você se vê dentro de um mercado, você se vê com um certo nível de cliente, você se vê encontrando as opções, né? Você desenvolveu um pouquinho mais de confiança, você tem uma competência, aí você fala, como é que eu mantenho agora, né? E aí vira outro esforço, mas e aí, da onde que isso aí vai, né? Eu Massai, assim, eu sou louco, maluco da cabeça, e eu quero fazer tudo. Então, eu infelizmente quero fazer coisas que eu olho assim, eu falo, eu vou perder um dinheiro com isso, mas eu vou fazer, sabe? Porque eu quero muito ser um povo maluco que mexe com animação, mexe com 3D, mexe com 2D, mexe com o conceito, mexe com cultura.
O Gui daqui a pouco tá dançando, é isso. Daqui a pouco ele tá dançando.
Mas eu gosto, eu acho muito foda do perfil do Gui, justamente de explorar, assim, né? Eu acho que ele explora bastante, né? Assim. Porque, tipo, mas eu acho que ele consegue ser mais generalista do que, sei lá, eu me considero generalista. Mas o Gui, ele vai mais longe, ele faz um boneco de pano, tá ligado? E aí ele vai longe mesmo, tá ligado?
Eu aprendi a costurar, porque eu também queria fazer um boneco, tá ligado?
Ele a amplitude artística dele é muito, tipo, vai passa, tá ligado? Não é tipo, só tipo desenhar é todas as foda, coisas é com 3D, foda. Não sei o que, ele vai costurar e vai não sei o que, vai fazer pintura de rosto.
e a escultura tradicional também.
O Doug é o tipo de cara que faz, ele aprende a dirigir caminhão pra poder desenhar um caminhão melhor, ele tira carteira de caminhão pra desenhar um caminhão melhor.
Mas pra mim tá assim, né? Cara, eu tô sempre assim, olhando pra frente, porque eu olho assim, nossa, eu quero, eu toda vez que eu vejo um mínimo de suficiência numa área, eu tô maluco pra pular pra outra, pra ver o que eu consigo pegar ali, porque graças a Deus eu vivo de produzir conteúdo principalmente, né, então tudo que eu aprendo vira assunto, vira tema, e vira pauta pra eu discorrer e falar e trazer alguma coisa pra minha audiência também, né, então esse é o privilégio maluco da minha vida hoje, que eu consigo fazer fantoche, e 3D, e sei lá o que, e tá tudo bem, sabe?
Não, isso é muito legal, mano. E você, mano, Rainer?
Cara, eu sou um artista que hoje, porque você não sabe, eu trabalho com concept basicamente pra animação e propaganda. Conceitos. Então, conceitos, né? Conceitos também. Que otário. Eu faço basicamente desenhos de pré-produção pra
desenho filme, de série, boneco.
Show. De boneco, de personagem, de cena, no caso. E hoje eu basicamente não tenho tempo pra estudar. Já tem um
imagino, tempo, cara. Assim,
certo? Então, só que qual que é a parte boa também? A parte boa é que os meus professores hoje, muitas vezes, são meus diretores. O que que acontece?
Lógico.
O que que acontece? Eu tenho um cenário pra fazer, tenho um personagem pra fazer. Tudo isso passa por revisão todo dia. E é a mesma coisa em tese de estar estudando numa faculdade, qualquer coisa assim. Sim. Porque eu mando os bonecos e eu falo assim, faz isso mais assim, mais assim. Só que acaba que é um curso que ele, às vezes, é técnico. No sentido de que às vezes corrigem o que eu faço, digamos assim, eu quero esse braço aqui, ele precisa estar um pouquinho menor, um pouquinho maior, porque ele não tá uniforme. Isso aí é, tipo, muito raro, mas uma coisa que eu aprendo muito todo dia é sobre o gosto das pessoas, sobre o que aquelas pessoas gostam ou não gostam, o que funciona e o que não funciona. E eu acho que isso é a coisa principal da nossa profissão, é saber o que funciona e o que não funciona. Então, todo dia um diretor olha pra mim e diz, isso aqui não vai funcionar, isso aqui vai funcionar, isso aqui vai funcionar, isso aqui não vai funcionar. Então, eu aprendo muito disso, que mas isso é assim, o ápice da arte capitalista, no sentido de que, exatamente, eu sei o que provoca nas pessoas, eu sei o que as pessoas gostam, então, tipo, eu sei que o personagem do olho pequenininho não toca as pessoas com o personagem do olhão, tá ligado? E isso num sentido muito pequeno, assim, sabe? Mas, assim, abre muito, assim, tanto é que quando a gente vai falar sobre arte e ter uma discussão sobre, tipo, as pessoas só gostam dos filmes da Disney, não sei o quê, eu fico revoltado justamente porque eu conheço mais do que só o filme da Disney, eu conheço muita coisa que eu gosto ali, mas eu sei que isso ali não toca as pessoas, tá ligado? E faz parte, tá ligado? E é uma questão de educação.
O apelo tem motivo, né? Tem motivo pra esse apelo, sabe? Ser tão grande.
E aí você fica assim,
né?
Você fica revoltado, assim, mas você tem que baixar a bola também e pensar, tá, as pessoas não estão vendo o que eu tô vendo aqui, então...
Quero fazer diferente!
Pois é, eu quero fazer diferente, mas ao mesmo tempo eu fico assim, puxa, mas se eu quiser que as pessoas vejam meu filme, eu vou ter que fazer um pouquinho mais. Não tão diferente assim, porque senão elas vão achar esquisitão e vão falar, pô, que merda é essa?
Rainer tá lá em cima de um prédio com o punho cerrado. Canalhas, você...
Seu os maníacos!
Pois é, mas hoje eu acabo atacando mais áreas de necessidade, quando eu tava mais no tempo de estudo, né? Que eu acho que é o que eu indico pra todo mundo. Sempre pensar assim, tá? O que é uma área de dificuldade aqui minha hoje? Pra atacar ela, por exemplo, assim, ó, eu quero fazer cena, mas eu sou ruim de cenário, o que acontece muito, muito, a maior parte, digamos assim, a maior parte...
Quem é essa vagabunda, fulano?
A maior parte das pessoas que trabalham aqui, né? A maior parte das pessoas que trabalham na área, elas, digamos assim, já dominam, assim, fazer um personagem, fazem várias coisas, porque elas fazem board, fazem isso, fazem aquilo, fazem um negócio de personagem, mas aí o todo, né, fazer uma cena com composição, cenário, objetos próprios, não sei o que, elas acabam não fazendo porque é muito intimidador, né? Porque fazer um personagem toma uma hora, fazer uma cena, dependendo do que for, vai tomar 20. Sim, então você...
Com certeza.
Você, e a gente procrastina de aprender isso porque a gente não se sente capaz o suficiente. A gente não quer falhar, a gente não quer gastar 20 horas e falar, falhei.
Ficou tá ligado?
Eu fico imaginando a galera que não é muito da área, tá ouvindo isso daqui e falando... O que é fazer uma cena? Ele chega em casa e fala, cadê minha janta, mulher?
Você tá atrapalhando o casalzinho aí?
Ele dá um clique aí.
Dá um show.
Chilique.
Dá um show. Chilique. Fazer uma ceninha. Fazer uma ceninha. Quer dizer que o Rainer é desses.
Ele é desse. Ele
é o cara que faz a cena. A pessoa fala assim, olha, foi R$9,99. Aí ela não te dá o troco de R$10 e faz uma cena. Foi muito específico.
Cara, eu tô muito com o Rainer nessa daí, né, cara? Porque assim, eu não tenho muito tempo também de estudar. Então, eu acabo aprendendo muito no dia a dia do trabalho, né, cara? Né? Vai no meio, assim, tipo, eu lembro ano passado. Cara, ano passado foi uma coisa muito maluca de trabalho, assim, onde eu não consegui parar, respirar. Descansar, era só trabalho, 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 trabalho. E aí teve um momento que acabou os trabalhos, acabou o trampo. Aí eu pensei, porra, eu quero estudar cenário. Eu quero pegar umas fotos, vou colocar do lado e vou tentar desenhar e ao mesmo tempo fazer uma estilização, né, alguma brincadeira, usando poucas pinceladas, né, tentando capturar aquele clima daquela cor, não precisa ser a cor exata.
Isso é um ótimo estudo, inclusive.
Mas eu quero, pô, eu quero pegar o clima ali, o mood, né, eu quero pegar a essência ali da imagem e tal, né, e ao mesmo tempo tentar dar um toque meu pra virar um projeto, pra ficar legal também, bonito no portfólio, pra ficar legal no Instagram, né, pra chamar atenção também, beleza. Aí fiz isso, fiz 3. Aí falei, beleza, agora eu vou fazer mais. Cara, quando eu publiquei o terceiro, um diretor de arte me chamou e falou, pô, tô com um trabalho aqui que é fazer exatamente isso. Cenário. Quer fazer? Eu falei, ah, faço. E aí era completamente diferente do que eu tava fazendo e, mano, tive que aprender.
Foi o trampo da Trident?
Foi o trampo da Trident.
Ah, sim.
E aí eu, mano, saí fazendo lá e aí uma hora eu tinha que fazer um cenário mais estruturado, assim, que era um escritório. Aí eu falei, mano, eu não sei mexer com 3D. Aí contratei um amigo meu, Kevin, que fez o modelo 3D. Aí eu pintei por cima.
Eu lembro desse
job. E, mano, foi uma loucura, assim. Só que, assim, eu aprendi pra cacete, cara. E aprendi que eu preciso estudar 3D também.
Olha só, Doug.
Meu, dia a dia aprendendo é muito doido, né, meu?
Cara, a vida é uma faculdade de experiências todos os dias, meu.
Cara, curso, meu, professor meu foi Deus, meu.
Mas eu acho que só pra fechar também essa questão do coisa assim, tipo assim, eu acho que, porque tem muita gente que vai estar nessa mesma posição da gente também, e então primeiramente, acho que já ficou bem claro que a gente é a favor que todos façam cursos que for, porra, o que for possível, estuda, que tiver, né, alcance, mano? Sabe, tipo, e se não tiver um curso, alguém que seja um amigo que pode te dar uma guia, qualquer coisa, lógico, cara, não, não, tudo menos sozinho e só se for a única opção.
Exatamente, Rainer, eu acho que é isso aí. Se o que tem é um monte de tutorial bizarro perdido, sim, pela internet, vai come todos eles, vai, engole tudo aquilo ali, cara.
Mas também, pô. Sim. Agora, digamos assim, se o seu estudo for como de muita gente, igual, sei lá, eu e o Doug, ou sei lá, se você estiver numa posição que você não tá tendo tempo extra, que o que você tem é o teu trabalho, tá ligado? Eu acho importante também entender que se você estiver só trabalhando também, você não tá estudando, sempre. O que que eu me sinto quando eu não me sinto desenhar? Às vezes eu olho aqui pra minha namorada aqui, aí eu olho pra ela e falo assim, sinto que eu não desenho tem uns 2 meses, e eu tô desenhando todos os dias. E eu sinto que tô desenhando nos 2 meses, não porque eu não faço coisa pessoal, assim, trabalho pessoal, mas porque eu não me desafiei durante 2 meses. Durante 2 meses, eu fiz coisas correndo pra entregar, tá ligado?
Você executou, né?
Executei. Então, ou seja, eu fiz o que eu tinha certeza que eu sabia fazer e saber o básico do básico do básico. E, tipo assim, funciona? Funciona. Mas eu não aprendi nada ali, eu não me desafiei nenhuma vez durante aquele processo.
Você não estava crescendo para além do seu limite ali, né? Você estava trabalhando dentro.
Justamente, então eu não tenho um crescimento se eu não tenho um desafio ali, tá ligado? E não que você tenha que se desafiar pra caralho, mas um pouquinho, sabe? Sentir que, beleza, eu vou fazer isso aqui, eu vou tomar essa decisão que é um pouquinho mais corajosa, vou botar um pouquinho mais de perspectiva, vou fazer essa pose que é um pouquinho mais difícil, tá ligado? E tentar resolver ela, porque isso vai fazer você ter mais capacidade e mais velocidade, digamos assim, tem uma parada que você já consegue fazer, mas às vezes você se desafiar de fazer ela de novo, você vai ficando mais rápido naquela coisa que você já sabe fazer também, sabe? É estudo, tá ligado? Agora, quando você passa, tipo, 3 meses, 4 meses, 1 ano, às vezes faz um negócio e fala assim, tá, o que você aprendeu esse ano? Pô, esse ano eu desenhei a mesma coisa o ano inteirinho, sabe?
Não sai duro. Triste isso.
Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar levantar alguns materiais aí, alguns links. Vou deixar aqui no post também para quem não tem a condição de pagar um curso e tal, ou estuda por conta, ou tá ouvindo aqui e quer pegar algum material interessante. Vou tentar jogar aqui nos links também para a galera ter acesso aí e dar um chablauzinho aí nos estudos. Sim, também.
Vários links. Pô, vou falar, caraca, totalmente aleatoriamente agora, vou falar uma parada aqui. Que é um curso que eu tenho, um tutorial específico que eu tenho na memória, que eu vi no YouTube assim, sei lá, quantos anos atrás eu olhei e falei assim, esse tutorial mudou a minha vida. Nunca, eu não lembro de quase nenhum tutorial, esse eu lembro assim, que era um tutorial de como usar a Pentoo no Photoshop, assim, sabe?
Porque
eu desenhava com mouse, então pra fazer a linha eu não riscava com coisa, eu pegava e clicava pra gerar a linha, assim, né? Então, isso ali foi um tutorial que explodiu minha vida, assim, tem várias coisas que eu não consigo lembrar, mas uma coisa que eu falei assim, caraca, eu posso fazer a linha clicando, assim, cara, isso aí foi um desbloqueio muito grande que eu tive num tutorial, e que rara vez aconteceu na minha vida.
Porra, mas é muito bom, né, essas coisas que marcam bastante, assim, né, eu falei, mano, esse tutorial de separar o traço do fundo, mano, acho que foi o Valdeir, que eu comentei no programa passado, que fez esse tutorial, colocou no YouTube, e eu consultava direto, assim, ia lá no YouTube, olhava, é assim que separa.
Tinha um que era um desenho do Batman.
Era isso?
Era um tutorial bem velho no YouTube, cara.
De separar traço do fundo?
É, separar, tipo, ele ensinava a escanear e como separar o nanquim do papel.
Escanear? Tem jovem que nem sabe.
Nem sabe. Eu justamente tava pensando assim, a última vez que eu vi, tipo, scanner, assim, se não for num lugar muito. Só tirar foto, né, tipo, do celular, assim, tira uma foto, ou sei lá o quê, né?
É verdade, difícil, né? Eu teve um vídeo que foi super influente na minha trajetória, na minha carreira, foi um vídeo do. Puxa, não, achei que era desse cara aqui, eu peguei um cara errado. É um cara que tem um nome russo, complexo, esquisito, não sei, alemão, eu não sei. Não é o Proco, mas se você procurar Hell Cook, Cook de cozinheira, hein? Cuidado. Cuidado aí, é com dois O.
Chama Hell Cook. Poderia ser outra coisa, né?
Era um processo de speed art, assim, que o cara dividiu em 2 vídeos, só que ele demorou, sei lá, 20 horas pra fazer a ilustração, e os vídeos, cada vídeo, eram 2 vídeos de, tipo, 1 hora e meia, tá ligado? Foi o máximo que eu vi de um processo super avançado no YouTube. Caraca. De graça, assim. E aí, eu lembro que eu fiquei horas vendo aquele negócio, ia, voltava, tentei imitar o jeito que ele tava pintando, porque é a primeira vez que eu tava vendo um processo de pintura de uma coisa complexa, do início ao fim, assim. Aquilo lá, nossa, o vídeo de 2012, alguma coisa do gênero. Mudou muito, assim, foi, mano, fundamental.
Pior que você falou uma parada aqui que desbloqueou aqui na minha mente também. Cara, tinha um canal do YouTube de um russo, que eu sigo até hoje, que é um cara que faz montagem de Photoshop. Cara, eu não... Sério, não é ele falando, não tem nada dele falando, é só o speed art ali, né? É só acelerado, mostrando ele...
Nossa, não ele tem nenhuma música, não tem coisa nenhuma, não tem comentário,
Tem a musiquinha lá, né? As musiquinhas... As musiquinhas agressivas, tipo, ele tá fazendo uma cena de ação, uma música de ação... Só que esse canal... Mano, eu vou tentar achar esse negócio, colocar nos links aqui. Esse canal desse cara, ele faz imagens... Só com imagens do Google Imagens.
Imagens com imagens do Google Imagens. O cara é um metalinguagem humano.
do pessoal metalinguagem brasileira. Ele faz cenas complexas, assim, demais.
É mate painting, né?
É, só com, mano, só com imagem aleatória do Google, do tipo...
Com imagens, ele... Não, deixa eu só... Ele faz imagens com imagens?
Ele faz cenas complexas. Com fotos aleatórias do Google. Ficou melhor pra você agora, campeão? Champion. Eu estudei até a quarta série, seu otário. Me responde. Mas é que, tipo, eu lembro muito, cara, dele fazer cara, ele fez uma cena lá de um carro numa estrada. E aí, o que que ele fez? Pegou umas fotos aleatórias de céu e galho de árvore, assim, né? E aí ele começou a colocar na lateral do carro, diminuir a opacidade, colocar uns efeitos pra dizer que é o reflexo, sabe? Que tá em volta do carro, batendo no carro. E, mano, até hoje, bom quando demais. Eu vou fazer storyboard e eu vou desenhar um carrinho, eu coloco esse efeitinho lá, meio michuruca, assim, saca? Do jeitinho que eu vi ele fazendo, assim, aquele tutorial bem, tipo, aí o mouse dele clicou ali e fez tal coisa. Eu ficava dando pause, tipo, ah, ele colocou isso. Porra, me ajudou pra caralho, cara, me ajudou
muito. Muita coisa sobre estratégia, né, o que vem primeiro, depois, como finaliza, e a gente vê isso, ou é convivendo com outros artistas, ou é conseguindo ter acesso a como eles trabalham, né, o que que eles fazem, como é que é, porque sem isso você não faz, né, desenhar é processo, então você tem que saber o que tá acontecendo ali. Por isso, não tente reinventar a roda, procure cursos quando puder, quando não puder, procure tudo que for de gratuito, se encha de recursos pra te ajudar, pra não ficar aí batendo cabeça sozinho, por anos com um baldinho de tinta Photoshop. É triste. Todo mundo aqui fez isso pelo menos uma vez com algum assunto, gente, dentro do nosso Photoshop. A gente ficou anos batendo cabeça e não conseguia achar a resposta, né?
E assim, que... mandar uma dúvida na DM de um artista que você gosta não é crime, cara. E não é falta de educação se chegar direitinho, né, tal. Chega e fala, ó, eu tô tentando fazer um efeito tal e eu não consigo. Como que eu chego nesse resultado? Geralmente o artista vai conseguir te ajudar. Total, se tiver tempo e total. Tal. Então, não é crime. Então chega lá, chega na moralzinha. Também não chega, né? Naquele jeito, né?
Não chega igual o Rainer falando assim, imagem, não sabe falar português? Não chega desse jeito, não. Me segura aqui!
Eu tenho que falar aqui, eu não vou ficar. Para, Doug, para!
Tira a mão daí, Doug!
Todo mundo que merece, cara. O público merece.
Isso aí é o hype do episódio, vai ser essa briga aí.
Mano, eu vou encerrar aqui, nossa.
Fazendo uma cena, bom. Tá encerrando fazendo uma cena, é isso que tá acontecendo aqui.
Vai encerrar enquanto tá ganhando, né?
Você cala sua boca, quem manda nessa porra aqui?
Doug, calma.
Referência à tropa de elite aí.